Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do dia 2 de junho de 2026. Esta reunião tem apenas 5 pontos, é uma reunião sem audições, mas temos aqui algumas deliberações a fazer. Portanto, eu vou passar já ao ponto 1, que é a apreciação e a votação das atas número... das atas 20 e 34 referentes às reuniões dos dias 3 de março e 16 de abril, respectivamente. Pergunto a algum dos senhores deputados se pretende usar a palavra. Não? Então vou colocar à votação. Antes de colocar à votação, a Inês fez o favor de relembrar a Presidente das substituições. Eu vou então anunciar as substituições. Do partido Chega está a deputada Patrícia Nascimento, será substituída pelo deputado Eliseu Neves. A deputada Cláudia Estevão será substituída pela deputada Catarina Salgueiro. E do grupo parlamentar do PSD, o deputado Gonçalo Capitão será substituído pelo deputado José Lago Gonçalves. Vamos então passar à votação. Ponto 1, atas 20 e 34, quem vota contra? Quem se abstém? Foram ambas aprovadas por unanimidade. Ponto 2, discussão e votação de diligência instrutória adicional solicitada pelos deputados do grupo parlamentar do Chega. Peço ao grupo parlamentar do Chega que indique qual dos senhores deputados vai apresentar.
Senhora Presidente, visto que o senhor deputado Pedro Santos Frazão está a caminho, eu solicitava, se fosse possível, discutirmos este ponto mais para a frente dentro da nossa reunião, para que o senhor deputado possa apresentar este requerimento.
Sim, senhora. Vamos então adiar este ponto para o final. Vamos passar então ao ponto número 3. Portanto, isto é um requerimento apresentado pelo depoente Miguel Ângelo Santos, ao abrigo da linha B do número 1 do artigo 15 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, para que a sua audição seja realizada sem publicidade. Ora, o regime jurídico aquilo que diz é, e nomeadamente este artigo que refere, é que se houver uma audição à porta fechada, eu chamava a atenção para o disposto no número 2 e 3 do artigo 5º do regime jurídico, que diz, e vou passar a ler, as atas das comissões, assim como todos os documentos na sua posse, podem ser consultados após aprovação do relatório final, salvo se corresponderem a reuniões ou diligências não públicas nos termos do número anterior. E a transcrição dos depoimentos prestados perante as comissões de inquérito em reuniões não públicas só pode ser consultada ou publicada com autorização dos seus autores. Portanto, isto quarta aqui um bocadinho os poderes dos senhores deputados. O que é que eu iria sugerir? Colocarmos a possibilidade ao Dr. Miguel Ângelo Santos de fazermos a audição nos mesmos moldes que fizemos para Edi Vieira da Luz Gomes, não sei se recordam, em que houve uma transmissão, houve, portanto, a proteção da imagem do depoente, porém, não sendo à porta fechada, vocês têm a liberdade depois de fazer o que entenderem com os depoimentos que forem prestados nessa audição. Portanto, eu vou colocar à votação. Algum dos senhores deputados quer usar a palavra, não? Deputado Palma,
obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão, só para perceber aqui o problema. Se a audição for à porta fechada, o conteúdo não pode ser utilizado no relatório final?
Não poderá ser transcrito sem autorização do depoente. Um momento, senhor deputado. Mas... Deputada Sofia Andrade, faça favor, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que o requerente pede duas coisas. Pede que não haja transmissão para a reserva da imagem e pede para que seja a porta fechada. Eu julgo que nós podemos não aceitar, ou melhor, podemos aceitar que haja reserva da imagem e não haver transmissão, mas que não seja a porta fechada para que possamos utilizar, e na sala poderá estar a comunicação social, para que possamos utilizar tudo aquilo que foi dito. Ou seja, não, pode não haver a transmissão televisiva, mas não será a porta fechada.
Ora bem, eu vou propor, vamos propor o seguinte à votação. Fazer exatamente a audição nos moldes em que fizemos para a Edi Gonçalves.
Gomes.
Para a Edi Gomes, desculpa. Se todos concordarem, fazíamos assim. Se, entretanto, o depoente não aceitar essas condições, voltamos a falar. Eu honestamente, acho que o depoente nem deve ter plena consciência das limitações de uma audição à porta fechada. E aquilo que nós sentimos aqui é que ele pretende apenas a reserva da sua imagem. E vamos... Até porque já tem depoimentos escritos que são públicos. Portanto, nem é tanto a publicidade do que quer vir aqui dizer, é mais a reserva da sua imagem. E então vamos-lhe propor fazer essa, se os senhores deputados votarem, claro, essa solução, propor fazer nos moldes da doutora Edi. E ele até pode consultar a audição da doutora Edi para verificar que em momento algum apareceu a sua imagem. E os jornalistas também não estão cá dentro, tal e qual como aconteceu. Pode ser? Vou colocar então à votação. Portanto, quem vota contra a solução de transmissão pública sem imagem? Quem vota contra?
Imagem do depoente.
Imagem do depoente. Há de ser a imagem dos deputados que irão intervir. Igualzinha a que aconteceu à audição da Edi Vieira de Luz Gomes. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada esta modalidade de audição. Ponto 4. Já está cá o deputado Pedro Frazão, vamos então andar um bocadinho atrás. Ponto 2, votação de diligência instrutória adicional solicitada pelos deputados do Grupo Parlamentar do Chega. Vou passar então a palavra ao deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar a todos e a todas e também por penitenciar-me por este pequeno atraso e agradecer também esta latitude de terem trocado o número dos pontos do dia. A todos. A minha utilização dos dois pronomes parece que suscitou aqui alguma... Muito bem, senhores deputados, o nosso requerimento assenta nas declarações da senhora ministra, que na sua audição nos disse, em primeiro lugar, que não via notícias de televisão e depois admitiu seguidamente que tinha uma pessoa no seu gabinete que lhe enviava as notícias mais importantes. Enquanto preferia estas declarações, ou nessa audição, a senhora ministra manteve a sua versão dos factos, dizendo que não teve conhecimento da greve, nem no mês que antecedeu, nem das mortes que iam ocorrendo e que eram amplamente noticiadas, e que só teve conhecimento da greve quando a senhora secretária de Estado da Gestão e da Saúde voltou do estrangeiro e informou a senhora ministra. Ora, sendo a doutora Maria Dulce Salzedas da Costa uma ex-jornalista com especialidade na saúde e que agora presta serviço como assessoria de imprensa da senhora ministra, parece-nos absolutamente evidente que esteja dentro das suas competências apresentar à senhora ministra um recorte de imprensa e chamar a atenção da senhora ministra sobre os assuntos que se estão a discutir no espaço mediático noticioso português e até preparar a senhora ministra para perguntas com que a mesma possa ser confrontada nos vários encontros que vai tendo ao longo da sua agenda com os senhores jornalistas. E, portanto, uma vez que existiram amplas notícias, como já foi aqui discutido também por outros grupos parlamentares e apresentado até de forma audiovisual, notícias antes do dia 2 de novembro de 2024, nós gostaríamos de questionar presencialmente a doutora Maria Dulce Salzedas da Costa sobre o seu conhecimento das notícias acerca do pré-aviso da greve, acerca do protesto até que existiu aqui à porta da Assembleia da República, onde era manifesto o descontentamento destes técnicos e a abertura dessa greve e depois as notícias também que davam conta de várias mortes por alegados atrasos no socorro médico do INEM. E, portanto, parece-nos absolutamente indispensável que quem tem essa incumbência dentro do Ministério da Saúde nos possa vir transmitir como é que fazia essa informação à Sra. Ministra para que ela não estivesse ao corrente, segundo a própria, do que se estava a passar no país. Portanto, aqui, ou a Sra. Doutora Maria Dulce Salzedas da Costa vem aqui assumir a sua própria incompetência, ou então vai ter que nos contar quais é que eram as notícias que apresentava a Sra. Ministra para a preparar para as perguntas dos senhores jornalistas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vou então colocar à votação a grelha. Grelha A, grelha B, ou então... como é que temos feito? Temos pedido... Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Frazão se quer indicar que grelha é que vamos utilizar.
Acho que penso que seja uma grelha B, Sr. Presidente.
Todos os senhores deputados estão de acordo com que se utilize uma grelha B? Então, está fechado. Está fechado. Grelha B. Vamos então passar ao ponto 4, que tem a ver com a suspensão dos trabalhos. Portanto, mais uma suspensão aqui proposta entre o dia 3 e 17 de junho, em virtude de aguardarmos ainda pela recepção de documentação solicitada e para se proceder à convocatória dos depoentes. Os senhores deputados receberam um e-mail bem explicativo que aqui os serviços fizeram sobre os prazos que temos. Estão ainda por realizar 4 audições, 5 com este requerimento, portanto faltam 5 audições. Ainda não foram recebidos todos os documentos. É necessário proceder a convocatórias destas audições, portanto aproxima-se um período com feriados e jornadas parlamentares, portanto entendemos prudente fazer esta pausa. Porém, achamos então que podíamos proceder às convocatórias destas audições sob condição de serem suspensas se até próximo da data não ainda tivermos os documentos na nossa posse, está bem? E, portanto, sugeríamos aqui audições para 18, 24 e 25 de junho, se, entretanto, já tiverem chegado os documentos, porque senão temos que avançar um pouco mais para a frente. Algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Quem é que sinalizou primeiro? Mário Amorim Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A esse respeito, gostaria de sugerir o seguinte. Para a economia de tempo da própria Comissão, se conseguíssemos encaixar no mesmo dia o Dr. Miguel Ângelo Santos e a Dra. Dulce Salcedas, conseguiríamos apenas usar um dia da Comissão. Relativamente aos documentos, gostava só de dizer, até para ficar em ata, que nós não vamos desistir de tentar obter essa documentação. E, portanto, enfim, quem achar que vai tentar obstaculizar isso, em bom português, pode tirar o cavalinho da chuva, porque nós não nos vamos esquecer disto, nós queremos essa documentação, é muito importante para aferir a verdade, e, portanto, teremos de encontrar aqui um expediente que nos permita suspender até que obtenhamos essa documentação. Obrigado.
Muito obrigada. A deputada Sofia Andrade.
Sr. Presidente, para, no fundo, reiterar aquilo que o deputado Maria Marlene Lopes aqui disse, nós não vamos obstaculizar, obviamente, a suspensão dos trabalhos. Agora, achamos que é absolutamente incompreensível esta tentativa de empurrar para a frente